Começa agora, Resenha Futebol Clube. Muita informação e bom humor.
Começando mais um Resenha Futebol Clube, o seu podcast semanal sobre o mundo da bola, em parceria com a Rádio Unisque e também com o site HT Sports. Torcer é pouco. Os trabalhos técnicos, Bruno Granata. E o nosso tema de hoje vai ser a Copa do Mundo Feminina, a seleção brasileira, que foi eliminada aí pela França, né, na prorrogação. A França acabou eliminando, então, o Brasil. Exatamente. Complicado, né, o seu Leonardo Pereira.
Tranquilo? Complicado, complicado. Acho que
eu
não...
Tudo azul pra ti, hein? Microfone azul, roupa azul.
Tá bonito, tá bonito, não tá? Tá estiloso. Tá bonito. Azul aí. Tá tudo tranquilo. Vamos lá falar sobre a decepção, não. Acho que fizemos até mais do que o esperado.
Exatamente. Que à direita, seu... Kelvin Aze.
E aí, galera, né? Um grande abraço aos ouvintes, né? E fora Vadão, né? Fora Vadão. Esse cara é um...
Fora Vadão, parece nome de...
Fora Vadão. Fora Vadão.
Parece,
fora
Vadão. Parece cantor de, sei lá, de forró, sabe? Essas coisas.
Fora Vadão.
Pô, o cara tá sempre com aquela... Com aquele rosto, aquela fisionomia...
Aquela
broxante, cara. Ah, esse broxante. Vadão aí não tem condições, cara.
E aí, seu Bruno Bica?
E aí?
Certo?
Tudo certo. Vamos comentar aí sobre essa eliminação que nos deixou um pouco triste.
Exato. Aliás, antes eu quero fazer uma ressalva, né? Voltando aqui ao resenha, o pessoal me cornetou no último resenha, né?
Não, foi
por quê?
Foi ele. Foi
não, eu não.
Foi o apresentador substituto.
Foi eu, um grande abraço. E tava dado um abraço.
Ah, agora tu não pega e critica.
Fala,
critica agora.
Agora tu fala
não,
na minha
fala
frente.
Fala na frente agora.
Que o Lucas estava tirando férias nos pubs de Cachoeira
do Sul. E continuou tirando férias nos pubs.
Eu não tava de férias, né? Todos estávamos em casa.
Sim,
todos.
Sim.
Não, o senhor não estava em casa.
O senhor estava nos pubs.
Sinais de semana.
Sinais de semana estava lá.
Sinais de semana não tem aula, né?
O senhor está com o teor alcoólico muito, muito alto nos últimos dias.
Só estamos no final de semana, cara. Mas enfim, vamos falar da Copa do Mundo Feminina. Brasil, mais uma vez, bateu na trave, segue sem ganhar a Copa do Mundo.
Não foi na trave dessa
bateu
vez.
Bateu uma bola na trave.
Ah, sim, bateu a bola na trave, inclusive. Salvaram dentro do gol também, salvaram na linha do gol.
Exatamente.
Hã? Aquela salvada lá foi triste.
É complicado,
da Debinha,
né?
Na prorrogação.
Exatamente. Mas uma seleção que não renova, não por culpa da seleção, porque não tem safra, não surgem novas jogadoras, né? E o Vadão persistindo nos mesmos erros, né?
É, começamos já errado, né? Porque o Vadão é um cara que não tem experiência. O Vadão treinou quem aí? Treinou
Ponte Preta e Guarani.
Como que o Vadão é o treinador da seleção feminina profissional?
Eu poderia dizer por quê, mas não vou.
É, porque ele defende os dirigentes. É isso, ele aceita tudo que
o
dirigente
fala.
Eu
ia dizer isso de uma outra maneira.
Só que aí...
Opa!
Ele... Entendi. Não. Ele defende os dirigentes, mas aí ele não arruma a defesa do Brasil, cara.
Tá, que tem a ver uma coisa com a outra.
Não, porque ele defende uns caras lá, mas daí ele não arruma a defesa do Brasil.
Ah, vai dormir, velho.
Se bem que até a Marta defendeu o Vadão, meio entre aspas ali, acabou falando mal dele.
Na frente do microfone até eu defenderia ele.
Mas...
Outra coisa, cara, eu sou bem radical nessa questão, cara.
Questão? Virou o Bolsonaro?
Não.
Tá,
futebol feminino, a treinador tem que ser mulher. Tem que ser mulher, cara.
Cara, eu não tenho nenhum problema com ele ser homem.
Tem que ser mulher.
Se ele fosse bem preparado pra estar ali, não teria nenhum
problema.
Tiraram
a mulher lá, cara. Não ficou o quê? 5 meses, 6 meses?
A Emily Lima?
Tiraram.
Também não era grande coisa,
a
Emily também.
Deixa a mulher quieta.
Mas sabe por que a Emily Lima foi demitida, né?
Porque ela bateu de frente com os dirigentes.
Exato. E o Vadão aceita tudo que os caras fazem, né?
E aí, ele ainda falou, brigou com a Marta, aparentemente.
Os caras querem me mandar em tudo, né? Palhaçada isso aí.
Eu achei curioso, porque o Vadão teve 9 derrotas nos amistosos da seleção brasileira.
Ele chegou na Copa do Mundo com 9 derrotas seguidas.
Exatamente. Que técnico resistiria na 9 derrotas? Só o Vadão.
E olha que era amistoso, hein?
Exatamente.
Imagina. Mas, eu duvido, cara, que não tenha uma treinadora melhor que ele, cara. Tem o Santos
tem
o Santos, que é um time bem tradicional, né?
Mas
show.
A Emília não tá lá? A Emília não tá no
Santos.
Tá.
Mas tem outros times aqui, cara. Tem outros times, né, bacana. Troca ali, cara. Não, perdeu 9 jogos seguidos. Leva o mesmo cara pra Copa.
Mas vamos lá, na Copa do Mundo o Brasil jogou até mais do que eu esperava, mesmo tendo o Vadão como treinador.
A Austrália, né? Foi bem,
a
né?
A gente jogou até... Joguemos por gra... Ô, por... rapaz, deu uma...
Pelo quê?
Pro gasto contra a Jamaica. Foi contra a Jamaica, né? O primeiro jogo, 3-0. E a gente perdeu um pênalti. Aquele pênalti foi decisivo pra gente não ser primeiro do grupo.
Sim.
Aí a gente toma a virada da Austrália jogando bem no primeiro tempo e morrendo no segundo tempo fisicamente. Por causa que o Brasil chegou com vários jogadoras ou lesionadas ou que tiveram lesões no coisa. A Cristiane teve lesão, a Marta teve lesão, teve defensoras lesionadas, a Andressa Alves teve lesão. Então já era um time meio, como é que foi, debilitado. A palavra bonita, né? Debilitado,
bom,
interessante.
É bom.
E aí a gente faz uma boa partida contra a Itália e joga muito bem contra a França. A França é uma das 3 maiores favoritas desse campeonato.
É, sim.
Junto com os Estados Unidos e com a Alemanha, acredito eu. Então... A gente jogou bateu de frente com elas o jogo todo. Claro, foi um estilo mais defensivo, que a gente se segurava um pouco mais. Ainda assim, conseguimos empatar com eles até a prorrogação. Aí no final a gente já não tinha perna pra nada. O Brasil não tinha perna pra nada no final do jogo.
Mas se a Andressinha faz aquele gol, tava liquidado.
A Debinha.
A Debinha. Foi
a Debinha? Foi a Debinha.
A Andressinha entrou muito mal, aliás.
É tudoinha.
É tudoinha. É
tudoinha.
Não, não é Martinha, não é Cristianinha.
Não é Cebolinha.
Não é Cebolinha.
Opa.
É. Mas aí, sei lá, fica aquele gosto de... Podia ter passado porque sim, jogou bem pra passar.
Exato.
Não, mas tu falou dos favoritos também. Caso a gente passasse, a gente pegaria os Estados Unidos, né?
Ou Espanha.
Era um
Espanha.
Chaveamento.
Ah, é. Estados Unidos.
Era um chaveamento muito complicado.
Não, não sabemos, olha a zebra, hein?
É difícil a zebra acontecer.
Não, acho que a Espanha também não vai passar.
Acredito que vai ser, de um lado vai dar, sei lá, Noruega contra Estados Unidos na semifinal. Não, Noruega caiu, não caiu. Não,
Noruega passou pelos pênaltis. Nos pênaltis.
Passou nos pênaltis.
E
nos
fala penaltis. No microfone.
É, fala no microfone, fala sim.
No microfone.
Garoto. É Noruega e Inglaterra, né?
Isso, Noruega e Inglaterra. Inglaterra também tem um time forte, que ontem... Sim. É treinada pelo Phil Neville, diga-se de passagem.
Phil Neville? Phil Neville, jogador do meio Everton. Grande, Phil Neville. Um abraço ao Phil
Manchester
Neville.
Manchester United também, né?
Um abraço ao Phil Neville.
Manchester United. E pra encerrar, o problema
encerrar
de...
Agora.
Não, encerrar o assunto da eliminação. Não sei se encerrar o assunto, mas encerrar a minha opinião sobre a eliminação. É foda perder com o gol do Henry de novo. Da Henry no
caso.
Da Henry nesse caso. Lance parecido, cobrança de falta, que alguém esqueceu de marcar, que ele passa pelas costas da marcação. É meio cruel, né?
É,
a gente se eliminar duas vezes.
Cruel, muito cruel.
Ah, duas vezes igual, cara. Duas vezes igual.
É.
Ela foi cruel.
Uma que entrou mal, porque a Cristiane saiu lesionada, né? Acho que vai ficar fora por um tempo. A Geise, né? A Geise não fez absolutamente nada, né?
Ela não passava a bola, cara.
Ela prendeu a bola todo momento, cara.
Geise e Arruda?
Não, não. A Geise...
Ah, essa não, hein?
A Geise, ela tem potencial, aparentemente, ela dribla bem e tal. Só que é bom levantar a cabeça e tocar a bola, às vezes. Ela girava.
Girava, ia pra ninguém, né?
Ela lembra um pouco a Ludmilla. A Ludmilla só corre.
Corre canta, né, porra?
Boa! Aliás, são muito parecidas. A Ludmilla jogadora e a Ludmilla cantora.
Eu acho que o apelido dela é Ludmilla. Eu acho que o nome dela não é Ludmilla.
Ah, não é, sei, mas acho que é.
Será que é Ludmilla mesmo?
É. Coincidência do caramba, mas.
Poxa vida,
ela que joga no Atlético de Madrid, né?
Grande.
Isso. Mentira, ela canta aí e às vezes chega lá pro jogo mesmo. Gente, faz um bico de jogador ali.
Um bico é bom. Mas a seleção a gente falou que não renovou. A Formiga saiu no segundo tempo. A Marta não fez nada no jogo contra a França.
No segundo tempo ou na prorrogação? Segundo tempo.
Saiu. Na prorrogação, acho que o Brasil fez uma substituição porque a.
Por causa da Cristiane sentiu.
Tá procurando quem aí, cara?
Não, pensei que tinha alguém na porta aí.
Hã?
Pensei que tinha alguém na porta.
Ah, legal, tá. Essa informação é muito útil pra quem tá escutando.
Bota a informação, tem alguém na porta ali.
Pode ter alguém na sua porta de você, exato, ouvinte, e você não sabe porque tá prestando atenção no
meu. Tá, e se essa pessoa
papos?
Tá na rua, como é que funciona?
Hã?
E se essa pessoa está na rua?
Tá, nossa, se tá na rua, aí não tem, mas se tá em casa.
Vou falar da geração.
Tá, mas não, assim, eu acho que se fosse pros pênaltis a gente teria caído. Porque a Bárbara não passa segurança nenhuma.
Mas a Bárbara é boa,
mas é bonito.
De pênalti.
Mas é bonita?
Tá, e o que
mas é excelente.
Olha, que
não,
ela ser
comigo bonito. Você não vão nessa, porque eu sempre disse não, aqui, ó. O Bressan é bonito, o Becker é lindo. Você não tem que meter essa onda que eu falo que os jogadores são bonitos e as
viadagem de
Piquete.
É, vamos lá.
Tá, mas a Bárbara, ela foi muito mal no jogo. Principalmente,
ela vem mal.
É, principalmente saindo do gol. O problema dela não é embaixo das traves. Embaixo das traves
não, embaixo dos paus ela é boa.
Ah,
que isso, tradição.
Ah,
que
embaixo?
Isso, tradição. Não, tradição. Ah, tá tradição.
Errado,
não, tradição. Vai ter que cortar porque isso foi muito pesado. Não, tradição. Não, tradição.
Isso aí vai ser editado.
Não, tradição. Não, não dá,
mas
tradição.
Mas eu falo pros homens também.
Não, mas pros homens pega um sentido, pras mulheres pega outro.
Isso aí nós
não.
Isso
foi muito ruim.
Isso vai ser vetado.
Tem que censurar
a tradição. Vamos censurar isso.
Tem que censurar a tradição.
Poxa vida, cara. Tem que te controlar, hein?
Ela é pegador de pênalti. Lembra que ela pegou nas Olimpíadas?
Aham.
Ela é pegador de pênalti. Então, talvez se tivesse avançado, ir pras penalidades, o Brasil teria uma chance. Aí eu já não sei, Marta mais 4.
Ah, mas e aí? A Cristiane já não tava, a Formiga saiu.
Na verdade, a gente perdeu muita força no segundo tempo.
É?
Mas bem que a Bia entrou mal, a Geise entrou mal também, a Andressinha entrou mal, a Andressinha ia bater, provavelmente.
Possivelmente.
A Debinha ia bater mesmo sem perna, mas ainda assim, talvez tivesse mais chance do que no tempo normal. Eu sou muito crítico da prorrogação. Porque pra mim a prorrogação também não serve pra nada. É dois
não tem que ter prorrogação, cara. Bate pro pênalti direto, cara. Vai pros pênaltis direto. Tira essa palhaçada de prorrogação. Mais 30 minutos pra matar os jogadores, jogador, cara.
Exatamente.
Tira essa coisa de
era
prorrogação.
Era isso que eu ia falar.
Frescura.
Eu ia falar isso, só que mais parado, né? Porque eu não ia gritar. Ah, tem que terminar. Não, mas é isso aí. Tem que terminar a prorrogação porque é dois times cansados que não querem.
Não tem graça nenhuma.
Deixa eu falar, porra. Puta que pariu. Porra.
Desculpa.
Cara chato! O cara me interrompendo toda vez, deixa eu completar uma frase.
E o Bruno fala, né?
O quê?
O Bruno tá muito desligado. O Bruno nem sabe o que ele tá fazendo.
Ele faz o mundo só dele ali.
O Bruno vem pra gravar.
E eu só acho engraçado que...
Ele tá no universo do Bruno Bica.
Ele tá pensando, puta, um bando de retardado aqui.
Eu só acho engraçado que...
O que é engraçado?
Não. Tá, vamos falar do fim de gerações. Que eu ia começar antes, a tradição interrompeu tudo, mudou.
Tá, desculpa.
A gente vai perder a Formiga agora e talvez a Cristiane vai se aposentar também.
Mas quantos anos a Cristiane tem?
A Cristiane tem 34, por aí, 35. Não tenho certeza, não posso confirmar com...
Ah, mas com 38, 39 dá, cara.
Mas a Marta tem 33, então...
Dá, não. Com 37 dá.
Ela vai jogar a próxima Copa, possivelmente.
Com 37 dá.
Agora, a Formiga tem 41.
Ah, não. Aí,
não é, aí...
Tem toda uma geração que tá assim, dessa geração muito famosa da seleção brasileira, tá acabando. E a gente não vê um... Eu tô falando muito a gente nesse podcast. Nós não vemos muito o potencial dessas jovens pra crescer. Até porque não tem investimento pra futebol de base feminino no Brasil.
Ou porque a gente não assiste também, talvez.
Tá, mas por que a gente não assiste? Porque não é transmitido.
É, não, para.
Brasileirão feminino é transmitido? Tem duas divisões. Vocês veem em algum lugar sendo transmitido? CBF TV,
só talvez. Em YouTube, internet, mas em TV mesmo, assim, Sky ou aberta, nada.
É, Cristiano tipo, tem 34.
Assim, os perfis, assim, o Grêmio, às vezes, o perfil oficial passa ali, não passa vídeo, só também. Passa as informações ali quando dá gol, assim. É.
O Grêmio também tem perfil oficial do feminino, porque o Inter tem as gurias coloradas, que é um perfil separado.
Não vi, cara, não vi,
acho que não, nunca tenha visto, pelo menos.
Não, eu acredito que não.
O Inter tem dois perfis, no caso. Eu acho até errado ter dois perfis. É. Apesar que valoriza mais e tal, dá mais informações. Mas meio que separa, né? Como se fosse dois times.
Que o Inter que iniciou na segunda onda e subiu, né? E o Grêmio iniciou na primeira e caiu.
O Inter, ele não sobe. Ele só tá na primeira divisão porque o Sport, eu acho que...
Aí, ó, tapetão!
Não, e aí o Inter era o primeiro a subir e aí acabou sendo elevado à primeira divisão. Mas e futebol de base? Quando que a gente vê... Aí falei a gente de novo, meu Deus do céu.
Deixa.
Quando que vemos, sei lá, um jogo do... Um Grenal de base, uma seleção feminina de base. Às vezes até a Band transmite, né?
Transmite.
A Band até que tem que ser elogiada, porque sempre apoiou o futebol feminino, sempre tentou divulgar. Mas e aí? Por que que daqui a, sei lá, 20 dias, ninguém vai mais estar falando do futebol feminino? Vai ser abandonado. Ninguém vai acompanhar o Brasileirão Feminino.
Nem vai acompanhar agora. Tá? Até essa própria Copa do Mundo, né?
Ah, agora a Copa do Mundo vai ser esquecida, quer ver?
É, ela é uma Copa, mas não é a mesma coisa, né?
No Brasil ela vai ser esquecida. Assim como foi os campeonatos de base masculinos são esquecidos quando a gente não joga. Sim. A seleção quando é eliminada de uma Copa América, a Copa América é abandonada. Pode ver, quando a gente foi eliminado em 15, em 16, a TV aberta parou de passar, o marketing em cima parou de ser divulgado no Brasil, só ficou o Sport TV transmitindo. E é o que vai acontecer agora. Eu duvido que a Globo... A Band vai passar todos os jogos. Mas eu duvido que a Globo... Do feminino, isso. Que a Globo passe qualquer jogo agora.
Do feminino?
Do feminino.
Possível.
Talvez uma final. Eu duvido mesmo uma final.
Ah, é difícil.
Só se não tiver jogo nenhum no horário.
Não, mas não vai passar.
Não vai, então...
Tem que adquirir os direitos da transmissão.
Aí passa uma merda de filme. Passa um lixo de filme velho. Ou essas... merda de programação aí que não serve pra nada, em vez de passar a final da Copa do Mundo Feminina.
Né? Tinha que continuar passando.
Aí eu fico brabo e o louco sou eu. Né?
Não vai porque já foi feito o contrato pra transmitir só o jogo do Brasil, né?
Será que é? Só o jogo do Brasil?
Não passaram outro jogo.
Mas eles não passaram por questão de programação e por não querer mesmo.
Mas não
é porque contrato... Não vão transmitir, não vão continuar. Mas aí, fala de valorizar o futebol feminino ou quer só audiência? Aparentemente a Globo quer só audiência.
Audiência.
Porque vai abandonar agora. Enquanto o Brasil tava ali, tava dando audiência, 30 pontos de audiência, aí ela queria.
Aí não passa o jogo, bota aqueles filmes de 38 anos atrás.
Já falou isso, cara.
Bota aquele Lagoa Azul lá.
Isso é uma repetição de informação.
Tradicionalíssimo Lagoa Azul.
Exatamente. A Marta deu uma declaração bem interessante no final do jogo ali, né, pedindo valorização.
Forte até.
Forte, eu tenho a declaração.
É, durante toda a Copa ela veio com essa marca de pedir igualdade...
Sim,
a chuteira dela simbolizando igualdade.
Tá, não, mas eu vou entrar,
só complementar o assunto dele ali. A Marta jogou de chuteira preta, sem patrocínio, porque ela não aceitou ganhar muito menos do que o Neymar ganha, aparentemente. Que isso é uma coisa, é um ponto até polêmico que eu quero
tocar depois.
Eu quero tocar depois. E ela jogou de batom em vários jogos, acho que foi dois últimos jogos. Ela jogou de batom pra demonstrar que jogadora não precisa abandonar a beleza, tem que... Não é o estereótipo de, jogadora de futebol não é feminina, entendeu? Ela quis fazer um paralelo, assim, que pode se maquiar, pode ser...
Quer dizer, cada um faz o que quiser. Quer usar batom, usa. Quer não usar, não usa.
Até surgiu uma notícia que esse batom que ela usaria podia complicar, porque não era uma patrocinada.
Palhaçada de FIFA.
Ela vai tomar multa por causa que ela
palhaçada de FIFA. Palhaçada.
A FIFA só aceita qualquer coisa durante os jogos dela, dos 5 ou 6 patrocinadores que ela tem.
Tá, mas é sério mesmo que ela quer um valor parecido do que o Neymar ganha?
É, vamos para complementar,
não,
né?
Não tem como ser. Sabe por quê?
Sim, é porque não gera a mesma coisa.
É que ela colocou, deu uma régua lá em cima. Se ela colocasse, por exemplo, do que jogadores...
É ela é a melhor jogadora do mundo.
Tá, sim, claro, claro.
Um mês de salário, do Neymar equivale a um ano de salário da marca.
Menos, acho. Tá vendo?
Não
até
é
mais.
Isso. Não é isso. Um mês de salário do Neymar...
Tá, mas quanto mês ela ganha?
Hã?
Quanto...
Eu vi que no clube dela lá, tava ganhando $400 mil.
Tá, mas isso não mês, né?
O Neymar ganha quase...
Não. Isso anual.
Não, anual eu não sei quanto é que dá.
Deve ser por mês. Dólares, não.
$400 mil por mês?
Seria muito pensando...
Eu vi o valor que ela tinha, tava ganhando lá no Orlando Pride. Lá.
Mas assim, ó, vamos lá. É difícil comparar isso, por causa que ela não gera o mesmo marketing, principalmente para as marcas. Eu acho que a questão de dizer que, eu não vou assinar com a marca de tênis, de calçado, por causa que eu quero ganhar a mesma coisa que o Neymar. Eu fui olhar ontem, o Neymar tem tipo 121 milhões de seguidores no Instagram. Imagina o alcance que o Neymar tem divulgando a marca. A Marta tem 1,5.
Não, pois é. Nossa. É muito grande.
Eu fui procurar tipo outras jogadoras muito famosas. A Alex Morgan tem 6,1. É muito abaixo. Então, de marca, elas não podem ganhar a mesma coisa que o Neymar, porque elas não têm o mesmo marketing, o mesmo alcance que o Neymar ou qualquer outro jogador tem. Agora, no clube, não vai ganhar, porque é a mesma coisa, é o mesmo ponto. Mas teria que ser mais perto do que é o do Neymar, do que mais perto do que é um jogador comum do Brasil.
Sim, isso eu concordo, cara. Isso eu concordo, com todo respeito. Mas ela com certeza tem que ganhar mais do que os jogadores normais, entre aspas, os jogadores da média.
Ela tem que ganhar muito mais do que os jogadores
bem
da
mais.
Média.
Mas também não também aos da régua lá em cima do masculino, que é o Neymar, o Messi, o Ronaldo, né?
Pra te ver que do top 3, as duas que mais ganham estavam lá, eu acho, em campo. Ah, não, a Marta é o quarto salário, né?
Isso.
A número 3 da França lá, a Renan, que é o terceiro maior salário. Quem? Da França.
A zagueira alta.
Aquela cabeluda lá.
Ah, cabeluda.
Mas muito boa zagueira, muito importante.
É o terceiro maior salário da futebol feminino.
Quem é os dois primeiros? O primeiro é a norueguesa, norueguesa, que não quis ir pra Copa.
Acho que a Morgan, não sei se
a Morgan
é a segunda.
A tendência é essa. A norueguesa que não aceitou ir pra Copa enquanto... o caso da norueguesa é bem importante.
Por quê?
Porque eu não lembro o nome dela,
eu não vou
dá pra pesquisar. Mas ela é a terceira melhor do mundo nesse momento.
Tá.
E ela se recusou a jogar a Copa do Mundo Feminina,
tá.
Porque ela ganha e também tem menos divulgação, tipo 10% a menos do que o futebol masculino norueguês.
Tá, aí tem o contexto. A Noruega feminina é muito melhor que a Noruega masculina, caralho. A dos Estados Unidos é a mesma coisa.
Exatamente.
A dos Estados Unidos é a mesma coisa.
Aí tá o ponto. Aí é que tá o ponto. Ela gera muito mais dinheiro pra federação, pra marcas, do que a masculina.
Deve ter
gera.
Mais seguidor também. Mais... Deve ter mais
não,
seguidor
certeza,
do
não,
que
certeza.
Quem? Do que, é. Que é o Bentner? Aquele não, o Bentner é da.
Quem é que tem no Noruega masculina?
Hã? Não tem a menor
ideia. Odegaard.
Odegaard.
Eterna promessa.
Tem os contextos, né, cara? Tem seleção mesmo que. Né, a Suécia também, a Noruega. Os próprios Estados Unidos também, né?
Os Estados Unidos?
Também?
Tem muito mais mulheres jogando futebol nos Estados Unidos do que homens. Porque homens acabam... Tem beisebol, basquete, futebol americano.
Até foi bem lembrado.
Então, né? É bem interessante isso, porque elas recebem mais, o campeonato delas é mais valorizado.
Sim, tá certo.
Então, lá nos Estados Unidos, é o melhor que pode acontecer nesse momento. Apesar que ainda não é o perfeito, porque elas deveriam ganhar muito mais do que eles.
É. E nesse caso da Noruega também, né, cara? A Noruega feminina é muito maior que a masculina, né? Não tem
é a Ada Hengenberger.
Isso. Opa. É interessantíssimo ver que o público tá abraçando a... Público tem. O futebol feminino tem que parar dessa questão. O futebol feminino não tem público e tal. Público tem.
Cara, a média de público, eu acho, da Copa eu não vi, mas eu acho que deve estar entre 15, 18 a 20. Deve estar a média de público do Brasileirão aqui do Brasil, acho, quase. Do Brasileirão
aqui do Brasil.
Só que lá...
Os estádios são pequenos também,
Ontem o jogo era num estádio de 25 mil.
Isso, hein? Ele é raro.
E tava cheinho?
Tava lotado.
Lotou.
Não sabia ninguém. Nos Estados Unidos já teve final a 60 mil. A Atlético de Madrid e Barcelona, esses dias, jogaram pra 60 mil o público. Aí no Brasil, o que acontece? todo mundo critica muito. Ah, tem público e tal, mas aí no Brasil vai dar o quê? Mil.
Cara, eu vou dizer, mesmo com ingresso a 10 reais, por exemplo, não vai. Não vai.
É que a liga mais forte da, é a França.
É, né? A francesa. É a tanto francesa, que o Lyon ganhou 4 vezes.
6.
6. É mais 4.
Não, seguida é 4. Mas tem 4, 6.
Voltamos à década de 10?
É bom, ali o Lyon ganha Champions. Aí o Lyon ganhava muito campeonato francês.
Mas,
né?
Tem tudo isso,
o Lyon masculino,
né?
No caso. O Lyon do Juninho.
Sim.
O problema vai da questão de, primeiro, abandonar o que eu tô agora, porque vai rolar, com certeza, não tem nenhuma dúvida que vai rolar. Muita gente que falou, olha, tem que apoiar, nunca foi no estádio ver um jogo. É que nem o Tradição fala. Não, calma, já vai entender. O Tradição fala muito, tem que salvar o interior do futebol brasileiro. Não vai no estádio pra ver o Avenida e o Santa Cruz.
Sozinho é ruim.
Desculpa, eu iria sozinho.
É o mesmo caso.
Sozinho. Se eu morasse aqui, ó.
Muita gente apareceu agora pra querer... Eu vou falar lacrar e tal. Pra aparecer mesmo, pra viralizar na internet, dizendo, precisa de valorização, mas nunca foi no estádio ver um jogo. Só vê o Brasil na Copa do Mundo. E olha lá ainda.
E olha lá, né?
Provavelmente nem viu, deve ter visto um jogo do Brasil, mas queria aparecer na internet, dizendo que...
E também até muita mulher também, cara. As mulheres nunca... Não sabia quem era a Marta, quem era a Cristiane, quem é a Formiga. E agora vem querer incomodar os caras. Que não pode dar opinião. Que homem não pode falar de futebol. Não, o cara fala o que quiser, cara. Palhaçada, querer curtida e like e coisa. E
não é nada.
Ser famosa, palhaçada.
A gente apoia muito o futebol feminino. Sendo. E toda vez que a gente puder comentar do futebol feminino, a gente vai. Mas é aquele negócio, não adianta um alá que outro. A gente faz meia culpa, a gente também não acompanha a fundo o futebol feminino.
Não, realmente.
A gente acompanha em grandes competições. E não passa por nós realmente valorizar a competição. Passa por todo mundo que critica tanto a falta de valorização da competição, começar a ir no estádio, começar a acompanhar os jogos, não só da Marta no Orlando Pride, no olhar o PSG, olhar o Lyon, não.
E também não
acompanhar o futebol aqui, porque é aqui que se vai desenvolver as jovens. Não vai ser lá na França, não vai ser no Portugal.
Mas aqui também, aqui falta também a valorização da federação, né?
Isso é bem importante também.
A federação gaúcha aqui não dá apoio nenhum.
Não, né? Só a federação gaúcha, a CBF não dá apoio.
Não, mas tô falando tu nós viu, aqui da nossa região.
Viu o Caboclo,
né?
Alguma vez em algum jogo da Copa do Mundo Feminino?
Não, eu não vi.
Caboclo é o nosso presidente sorridente, tá sempre rindo aquelas
coisas. Cara, fazer textão em Facebook não...
Isso,
fazer textão não gera... Xingar jornalista não vai mudar, cara. Não vai mudar xingar jornalista.
Fazer textão no Facebook não vai fazer mudar. O futebol feminino crescer. O que vai fazer o futebol feminino crescer?
Não, eu já disse aqui, né, cara?
Uma valorização Deus.
Quando eu tiver uma filha, eu vou dar a opção. Vou dar a opção pra ela jogar bola. Vou dar uma bolinha. Quer jogar, joga.
Não precisa só ganhar boneca, não precisa ganhar
não,
boneca.
Não, bola. Bola.
Tem muita família que bloqueia, que tipo, limita. Não pode jogar
bola,
futebol,
tá? Videogame, Play 2, futebolzinho.
Play 2.
Play 2?
Vai dar um Play 2. Se tu achar um Play 2 quando tiver uma filha, tu me fala, eu quero ver.
Eu postei um esse ano e eu vou achar um Play 2, caralho.
Ah, fácil.
Vai ser uma relíquia tu achar um Play 2.
Não, esse ano eu não tenho como ter porque é junho.
Pra encerrar, a declaração da Marta. A declaração da Marta. Ela disse que precisa que passa pelas jovens... Querer, não vai existir uma Formiga pra sempre, uma Cristiane pra sempre, uma Marta pra sempre. Elas têm que se espelhar nessas jogadoras e querer jogar. E se tu gosta, tu joga, tu vai atrás. Não é porque só o guri que tem que buscar, não é só o guri que consegue viver de futebol. Não, a guria também pode crescer, pode subir, pode virar uma baita jogadora. Daqui uns anos pode ter outra Marta. O problema é que a gente não vê isso. Não vê campeonato de base com valorização, não vê campeonato profissional no Brasil com valorização. O futuro até é difícil pensar num futuro bom pra seleção. Se for ver.
Não se vê um parâmetro para a seleção evoluir, né? Justamente porque não há essa renovação. Daqui a pouco sai a Marta, sai a Formiga e acabou, né? Já é uma seleção que eu acho comum. Não vejo nada espetacular.
Tem grandes jogadoras numa seleção bem mais ou menos. A defesa do Brasil é horrível.
A não ser que mude o comando técnico que faça uma revolução ali, né?
Não, e nesse contexto também, né, cara? Eu acho que... Pode.
Posso? Não acho que é só comando técnico.
Mas é um pilar.
Passa muito, claro, não, com certeza, ele é influência disso, mas precisa de alguém mais no alto.
Sim.
De dirigente da CBF, coisas semelhantes. Começar a investir, começar a botar, eu não digo botar 50-50 a valorização dos dois.
Não, claro, não tem como.
Mas começa gradualmente. O que o futebol feminino deve receber atualmente de cota da CBF? Um terço, menos de um terço do que ganha o masculino?
Ah, não, muito
bem
menos,
cara, eu acho. 10% do que ganha o masculino?
Vá, sendo ainda...
Seria
então,
bom,
futebol,
né?
Vamos fazer gradualmente, vamos crescendo, 15, 20, 25, vamos começar a valorizar, talvez um dia chegar a 50-50, pelo menos o dinheiro que recebe da federação.
Exatamente.
A questão também que é bem difícil, eu acho que é só a Alemanha que é boa nos dois gêneros, né?
A Alemanha é a única,
né?
Que é campeã nos dois.
Mas é a única que é forte nos dois, geração, né?
A França também não dá pra considerar.
Ah, bem lembrado, a França agora também.
Cresceu agora.
Sim, mas agora, né?
A Itália talvez também tava meia fortezinha também.
Cresceu agora também. Cresceu agora também. Sempre foi seleções que não tinham muito tradição no futebol masculino.
Suécia, Noruega, essas coisas aí, né?
Noruega, Estados Unidos
também.
São países que não tinham valorização no masculino que acabaram crescendo no feminino. Agora sim, tá tendo a Alemanha.
França.
A Alemanha tem 2 títulos de feminino e 4 de masculino. Se fosse unir tudo, ela seria a maior campeã.
Já pensou?
Ah, não, mas aí nesse caso aí eu já sou contra. Tem que separar direitinho daí, né? Sim.
Até vale uma crítica pra quem falou que a Marta não pode ser considerada a maior goleadora de Copas, por causa que senão a Alemanha teria que ser a maior vencedora de Copas, porque tá unindo as duas, né?
Ah, sim.
Não, a Marta não fez gol pelo masculino e pelo feminino, cacete. É. A gente tá só comparando. A Marta é a maior goleadora de todas as Copas junto, mas ela não fez gol no Copa masculino e feminino.
Sim, é só no feminino.
Só numa. Exatamente. A segunda close, assim como...
Sim, sim, não, mas e também a questão da... Dessas estrelas também, né? Cada um, né, cara? Mas, claro, outra coisa. A Marta é, sim, de fato, aí não tem o que discutir. Ela é a maior artilheira da seleção brasileira.
Sim.
De todos?
Assim como é da Copa do Mundo.
A
Marta, ela não era muito ativista dessa questão há muito tempo. E muito criticavam ela com isso. Ah, tu é a maior jogadora do mundo, mas tu nunca fala nada. Agora ela resolveu aparecer. E é muito interessante que uma Marta, que tem toda essa valorização, toda essa importância, bata de frente com coisa. Mas não, ela continua defendendo a CBF, que nem aconteceu na entrevista depois. Falar que a Emily disse... Eu sei lá. A Emily, ela não chegou a citar o nome da Emily, mas...
Aí, em vez de criticar o Vadão, não!
Esse é o problema.
Ela critica a outra lá.
Foi muito bonita a declaração da Marta, muito importante. Mas ela não pode defender a CBF, cara.
Mas se ela... Eu não tô dizendo que ela tá certa, mas se ela não defender a CBF, aí sim que não vai ter valorização nenhuma, né?
Foda-se se ela, acha, se ela sair da seleção.
Tu acha mesmo que a Marta... Não tô dizendo que não tem nenhuma, é, mas a relevância dela lá dentro não é tão grande, cara.
Não, mas ela é intocável em questão de seleção.
Não, isso sim.
Eles não vão tirar ela da seleção.
Não tô dizendo tirar. A relevância de argumentação dentro lá dentro não é o
mas quem é que vai argumentar a favor do
não
futebol
tem,
feminino,
cara,
então?
É isso que eu tô falando.
Não, mas então a Marta, é esse ponto, a Marta é muito acima de qualquer outra. A Marta é 6 vezes bola de ouro,
e ela
cara.
Tem que fazer isso... Ainda em atividade. É melhor que ela faça ela ainda em atividade.
Sim,
do que daqui 10 anos na temporada.
O poder de voz dela
tem
diminui.
Que ser ainda em atividade, né, pô?
Eu acho que ela não tem tanto poder de argumentação
mas
do
CBF.
Mas
ela tem que ser a pessoa que tem que fazer isso.
Como ela sabe que a confederação não valoriza, se ela ir contra os caras, aí sim que não vai ter valorização nenhuma, né?
É.
Eu não acho que ela tem que defender. Também acho sim. Que não. Só que se ela ir contra, já era, né?
É.
Aí você foi a estiguera, como se diz.
Fechar por hoje, então.
Vamos passar a régua, né?
Já, né? Foi bem movimentado esse
programa. Vai ter aquela censurinha ou posso
o quê? Assessoria?
Hã?
Aquela censurinha ou posso
censurinha.
Agora?
A censura vai ser lá depois.
Não, é que assim, ó.
Eu vou manter então, mas.
Mantém. Não, eu sempre faço, isso e vocês podem falar. Eu sempre digo, ah, o fulano, o Groy. O Groy era muito ruim embaixo dos pau.
Não. Era muito ruim saindo do gol.
Ah, saindo do gol, certo.
Mas embaixo dos paus.
Mas embaixo dos paus ele era muito bom,
ele. Ele não era muito ruim, ele era horrível. Ele era horrível.
Eu falo esse termo sempre. Aí agora, sem maldade alguma, eu falei, não, barba realmente embaixo dos paus é boa. Agora, saindo do gol, ela tem que melhorar alguma coisa.
É que o sentido fica muito estranho.
É que ficou estranho.
Eu entendi que foi sem querer.
Não,
é, mano. Ok, foi sem querer.
Não. Mas não foi até sem querer. Não foi sem querer.
Não, foi sem querer que tu não percebeu a maldade.
É, mas eu falei convicto, né? Porque é o termo usado no futebol, né? Embaixo dos pau.
Okay. O ouvinte não tá vendo o que tu fez.
Embaixo dos pau.
Ele fez o símbolo do VAR.
Do VAR, né?
Aliás, VAR, eu te amo e te odeio ontem.
Não, fácil, cara.
Então é.
Culpa da Debinha ontem, a derrota? Melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo. Mas ela perdeu o gol decisivo. Podia ter.
Não,
mas
a zagueira tirou. A zagueira tirou
em cima dali.
Mas é que ela se atrapalha no final, né? Ela corre, 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 e ela cansa, e ela chuta caindo.
Bateu meio mal.
A culpa é da Bárbara também, que entregou a paçoca ontem.
Também.
Não.
Ela entregou, sim.
A Bárbara, não.
Ela entregou.
Não.
Cara, no primeiro gol ela falha. No gol que foi anulado pelo VAR, ela falha. E pra mim, ela podia ter saído no gol da Henry.
Ah. Ela falhou. Ela teve uma boa parcela.
Explica que a defesa do Brasil é horrível.
É muito ruim.
A principal renovação que tem que existir é na defesa.
Então tá, fechamos a conta, né?
Fechamos.
Quanto que deu essa brincadeira aí?
Sem monólogo pra ti hoje.
Hã?
Vamos embora, até a próxima.
Você ouviu Resenha Futebol Clube, o seu podcast semanal sobre o mundo da bola.